Irmãos, vamos ao Salmo 23, continuando com a nossa exposição ali. Vou ler todo o Salmo. Vamos nos concentrar na última parte do versículo 4. Salmo 23, de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É aqui que nós vamos estudar hoje. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oremos. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra mais uma vez lida aqui, nos ajuda a explicar um pedacinho dela em que Davi fala da importância da proteção do pastor para com ele em lugares difíceis, perigosos. Nos ajuda a entender um pouquinho do que está escrito aqui, e que nossa vida se torna cada vez mais rica espiritualmente, mais tranquila, descansando em ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso pastor amado, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Na pregação passada, nós lemos a primeira parte, falamos sobre a primeira parte do versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então enfatizamos a companhia que Deus faria a Davi no vale da sombra da morte. Explicamos isso aí direitinho. Terminamos dizendo que a atitude de Deus para com Davi no vale da sombra da morte não se limitaria apenas a fazer companhia, que foi a ênfase que nós demos, e é a ênfase que Davi coloca até aqui, porque tu estás comigo. Inclusive falamos que Davi, desde o início do Salmo, se referia sempre a alguma atividade do pastor na vida dele, Davi. Nessa primeira parte do versículo 4, ele não fala de atividade, ele fala apenas da companhia do pastor com ele, e isso era espetacular para Davi, bastava a companhia. Mesmo assim perguntamos, mas será que além da companhia do pastor, haveria alguma atividade ainda no vale da sombra da morte quanto a socorrer e ajudar a sua ovelha? Talvez o esperado fosse que essa atividade se concentrasse em retirar Davi do vale da sombra da morte sempre que houvesse perigo e necessidade. Já comentamos um pouco sobre isso na pregação passada, e não é o que Davi fala aqui, que o pastor iria retirá-lo do vale da sombra da morte. Embora, de fato, Deus muitas vezes nos tira de situações difíceis, mas não sempre. O que ele fala aqui é o que Davi fala, é o que Deus faria enquanto ele, Davi, estivesse no vale da sombra da morte. Então ele fala do consolo, da ajuda que o Senhor daria a ele enquanto, ao mesmo tempo em que fazia companhia a ele, atravessando situações tão terríveis. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, ele recebia consolo. A atividade, ele volta a falar em alguma coisa que o pastor faria para ele, não apenas a companhia. Bordão e cajado são instrumentos para proteger a ovelha e guiar a ovelha. Muitos comentários e livros que falam disto, eles vão fundo, muitas vezes, no que é o bordão, o que é o cajado. Um é uma vara comprida, arredondada, como se conhece tipicamente de um pastor. O outro é uma vara curta, um pedaço de pau curto e mais grosso, que serviria mesmo para agredir um lobo, ou proteger fortemente a ovelha. Na realidade, não se tem muita diferença, não se sabe bem se há uma diferença muito grande entre os dois termos em hebraico usados para, e aqui traduzidos como bordão e cajado, lá na versão, nova versão internacional, fala em vara e cajado em vez de bordão. Ninguém sabe se era um instrumento só que ele usava de duas maneiras, ou se todos os pastores em geral carregavam mesmo dois instrumentos diferentes, um para guiar a sua ovelha, orientar, ou para salvá-la de alguma coisa, no caso daquela parte arredondada do bordão, para tirá-la de alguma situação, coisa assim, ou se era o mesmo instrumento que ele usava tanto para proteger e ajudar a ovelha, como para agredir duramente animais perigosos. Não é muito importante trabalhar muito em cima desses termos, porque não se conhece exatamente a característica individual de cada um. E, na realidade, a vara e o cajado protegem, como diz aqui na versão internacional. A tua vara e o teu cajado, eu quero colocar agora com certa importância no verbo, consolar ou proteger. Uma versão tem consolar. Às vezes as pessoas dão tanta importância para os termos bordão e cajado e vara e coisa assim, que esquecem de examinar o verbo, que para mim é o mais importante, que mostra ação. Consolar ou proteger? Na realidade, a NVI, ela mais que interpreta, porque na realidade a vara e o cajado, ou esse instrumento lá, elas protegem. Mas não é o que Davi diz aqui. O verbo significa realmente consolar, confortar. Esse é o verbo. Então, a versão atualizada é melhor no sentido de consolo. Porque o cajado protege. Mas o que Davi está dizendo aqui é o seguinte: eu me sinto consolado com um pastor que tem instrumentos para me proteger. Eu me sinto protegida, a ovelha dizendo. Mas, e essa proteção me consola. Então, a outra versão é mais profunda, já é o efeito da proteção. Não é só a tua vara e o teu cajado me protegem, não. A proteção deles, desses instrumentos, me dão consolo. Esse é importante, o consolo. Só que condições de ajudar, de proteger, de guiar, de interferir de alguma maneira, não significa ajudar de fato, proteger de fato, interferir de fato para aquela situação desaparecer. Davi se consolava não na certeza de que o pastor divino iria protegê-lo. Davi encontrava consolo no fato de que o pastor tinha capacidade de protegê-lo, se e quando chegar a hora, se chegasse a hora, que o pastor julgasse, naquele momento, que iria usar aqueles instrumentos para guiar ou para proteger. Esse raciocínio parece um pequeno detalhe, mas é muito importante na nossa prática. Na pregação passada eu comentei que Davi se sentia seguro com a simples companhia do pastor no Vale da Sombra da Morte. E apliquei para nós, dizendo que nós temos o privilégio de contar sempre, sempre e sempre, sem exceção alguma, com a companhia de Cristo, nosso pastor. Isso nos deve dar segurança. Mas por que tanta segurança se nós não sabemos o que ele vai fazer? No caso aqui, é por causa do poder dele fazer. Não que ele vai sempre utilizar esse poder, mas que ele tem poder. Isso é extremamente importante. Se imagine numa rua escura, na companhia de um grande amigo seu. Grande amigo. Detalhe, ele tem 1,5 metros e pesa 50 quilos. Se soprar, ele cai. Então, o seu sentimento de confiança é quase zero. Porque, se surgir algum problema, ele não apenas não vai lhe proteger, mas você é que tem que protegê-lo. Porque, certamente, você tem mais de 1,5 metros e pesa mais de 50 quilos. Então, a sua sensação deve ser bem inquieta. Agora, você está no mesmo lugar com um amigo que é tão íntimo de você quanto lá o nosso amigo frágil. Só que esse é alto, 2 metros de altura, forte, lutador, ainda por cima está armado, ainda por cima é um exímio atirador. A sua sensação de segurança vai para as alturas. Qual a diferença? A companhia de um grande amigo? Não. Os dois são grandes amigos, eu disse. Um tão amigo quanto o outro. Mas com um você está se sentindo bastante inseguro. Óbvio. E com o outro você está se sentindo muito seguro. Também óbvio. Então é o poder do amigo. No caso aqui. É a capacidade que um amigo tem para lhe tirar de uma situação se ela surgir. Este é o ponto que eu quero enfatizar aqui. É muito prazeroso e é um privilégio nós termos a companhia do nosso querido pastor ao longo dos nossos sofrimentos e ameaças aqui na vida. Mas isso não seria suficiente para nos dar um sentimento de segurança. Só a amizade dele, só o interesse dele, só a companhia dele, essas coisas não seriam suficientes. Mas aqui é o enorme poder que o pastor tem para dar segurança, além do amor, do interesse, da companhia e tudo mais. E entendo que é exatamente por isso que Davi se refere aqui à vara e ao cajado do pastor. No caso, representa o poder que o pastor tinha no uso daqueles instrumentos e interferir na hora e no momento certo, poderosamente em favor da sua ovelha. Como Davi, como pastor, ele próprio havia sido, ele sabia o uso, a importância, o poder que ele adquiria com o uso de instrumentos corretos para interferir na vida da ovelha que estava em grande dificuldade. Então, ele se sentia confortado em dizer, esse pastor tem poder para me defender, me proteger, me guiar, se for o caso, quando for o caso, quando ele achar conveniente. Nós somos consolados com o poder do Senhor Jesus Cristo. Devemos ser. Ele tem autoridade e poder para fazer o que ele quer. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nunca devemos nos esquecer isso. Tudo bem que ele nem sempre usará esse poder, conforme tenho falado hoje, comentei na semana passada. Aliás, eu falei inclusive que muitas vezes ele não usará esse poder, até o ponto em que vai deixar um dia a morte nos levar mesmo, faz parte do plano dele. Mas só o fato de nós sabermos que ele tem esse poder para nos proteger e nos livrar quantas vezes ele quiser, só isso deverá ser uma inesgotável fonte de consolo para nós. Eu vou repetir esse aspecto, que ele pode nos livrar quantas vezes ele quiser. Não há limites. Para nós há limites. Nós podemos correr até bem 20 metros, algum outro 50 metros, que tem mais condição física, 80 metros, mas vai chegar um ponto que ele não vai conseguir. Infelizmente, nossa bondade é limitada, nossa paciência se esgota quando pessoas precisam da gente mais do que achamos conveniente. E somos muito limitados na nossa capacidade de ajudar, infelizmente até na nossa vontade de ajudar. Somos limitados em tudo. Mas com Cristo não há limite. Ele quer ajudar e ele tem poder para ajudar. Muitas vezes não ajuda. Quando eu digo não ajuda, é dentro daquilo que nós acharíamos que deveria ser a ajuda dele. Porque a rigor ele ajuda. Mesmo quando não ajuda, ele ajuda. Quando ele não interfere, ele está ajudando nisso, de uma maneira mais profunda. Então, quando eu sempre digo que ele não vai interferir, que ele não vai ajudar, é num sentido mais óbvio, mais externo, de mais necessidade que nós temos. Muitas vezes ele não faz. Mas o não fazer, o por trás do não fazer, há sempre uma ideia, um propósito benigno, muito benigno, da parte dele. Então, repetindo, deve ser uma inesgotável fonte de consolo para nós o poder que o nosso pastor tem para interferir como e quando quiser junto a nós. Pastor, por que às vezes eu não me sinto tão consolado ou consolada, sendo franco? Mesmo sabendo que ele está ao meu lado, mesmo sabendo que eu conto com a companhia dele, mas francamente, vou abrir meu coração aqui, pastor. Às vezes o fato dele saber que ele está ao meu lado piora para mim. Eu me sinto mais frustrado do que se eu soubesse que naquele momento ele não estava comigo, ou ele ocupou-se com outro irmão. Ele estava descansando, ele estava dormindo, ele estava, sei lá, sem muito interesse naquele momento. Não interessa. Mas ele não estava naquele momento comigo. Ah, agora está explicado. Por isso eu sofri tanto. Por isso eu continuo sofrendo tanto. Ele não estava comigo. Pronto, 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 pronto. Já entendi. Agora, claro que eu vou ter outro problema para resolver. Por que ele não estava comigo, né? Ele não é onipresente, ele não tem interesse em mim e tal. Mas é outro problema, talvez até mais fácil de nós compreendermos. Porque nós somos tão limitados, a gente não pode entender a onipresença. Então, a falta de presença para nós não é tão estranha, não. Porque nós não podemos estar em dois lugares e quer que ele esteja em 10 mil, milhões de lugares ao mesmo tempo. Não, ele não estava comigo naquele momento. Por algum motivo ele não estava comigo ali, eu não podia contar com a presença dele. Até que eu entendo melhor. Mas não é assim. Pelo que eu vejo na Bíblia, ele está comigo o tempo todo, o Espírito Santo habita em mim. E isso piora na minha reação com ele. Em vez de me sentir confortado ou consolado, eu fico triste. Como é que ele tem tanto amor por mim, tanto poder, cajados na mão, bordões, tudo mais, raios, tudo que ele puder pensar para destruir qualquer inimigo que apareça diante de mim, e ele não age. Isso é frustrante para mim, pastor. Irmãos, eu reconheço que esse é um dos pontos mais difíceis do exercício da fé cristã. Este ponto aí. Às vezes é muito difícil aceitar que o Deus Todo-Poderoso poderia ter evitado tanto sofrimento meu, do meu querido, da minha querida, ao meu lado, minha mulher, alguém muito querido, irmão na igreja, sofrendo, Senhor, oh, pastor, tu não estás vendo? Estou. Tu não estás ao lado desse irmão sofrendo ou de mim mesmo? Estou. Por que não ages? Cadê o consolo? Muitas vezes é o contrário na nossa mente. Nós não vamos ter resposta para tudo, não, mas tem para algumas. Eu vou tentar nos ajudar aqui com algumas, com duas comparações com o pai terreno. Que aí a gente entendendo uma coisa ajuda a entender a outra, pelo menos. O pai avisa: menina, essa panela aqui está quente. Se pegar, você vai chorar, porque vai doer o seu dedinho aqui. O menino muito danado, vocês conhecem menino assim? Muito danado, não acredita muito bem nisso, ou acreditando ou não, ele quer saber como é esse tal desse quente, e se está quente mesmo, se o pai não quer que ele não tire o doce de leite que está lá dentro. Alguma coisa, ele vai colocando o dedinho na panela e o pai vê e deixa. Já aconteceu comigo. Choro grande, eu não disse? Então eu estava ao lado, vi que poderia evitar, bastava a minha mãozona em cima do braço dele para fazer isso, resolvido o problema. Mas deixa ele tocar. Eu disse que ia doer. Agora, se fosse um precipício, não se jogue que você morre. Aí vai jogar, então se jogue. Seria um louco, né? Tem um limite, se cortar, tem um limite até onde o pai vai permitir e deve permitir, penso eu. Talvez alguém discorde comigo, acha que louco sou eu, tudo bem. Mas a minha maneira foi essa e acho que muitas vezes Deus faz assim conosco. Não pegue nesta panela, está quente. Não peque, porque vai doer em você. E muitas vezes o nosso sofrimento já é consequência direta da queimadura que nós estamos sentindo, porque pegamos na panela que ele disse, não pegue, não peque, porque o pecado me agride, e o pecado vai trazer consequências sobre você. Então não se sinta vítima. Um problema muito grande é que muitas vezes o crente tem a mania pelo orgulho que tem dentro de si, pela vaidade, tudo gira em torno de nós. Então se eu estou sofrendo, eu sou vítima. Ainda mais com um Deus Todo-Poderoso ao meu lado que diz que me ama, porque que ele não me ajuda? Então a culpa é dele. E eu jogo mil interrogações sobre a bondade dele. Será que ele me ama mesmo? Será que ele está presente mesmo? Será que ele tem esse poder todo que ele diz que tem mesmo? É curioso como nós damos um jeito perverso de mudarmos a coisa. Ah, eu sou um pobre coitado, sou uma ovelhinha. Salmo 23 não diz que eu sou uma ovelhinha. Aliás, pastor, não posso ouvir a palavra ovelhinha, porque eu quero logo a chorar. É tão linda a imagem da ovelhinha com o pastor lá. Mas é uma ovelhinha ruinzinha que você é, meu irmão. E que eu sou, que nós todos somos. Então para com essa ideia de uma vítima nas mãos de Deus. Não estou respondendo todas as perguntas, eu disse que não iria responder. Mas uma parte delas, com certeza. Ou você acha que os seus sofrimentos, nenhum deles se explica pelos seus pecados. A gente não pode correlacionar de um para o outro, estou sofrendo isso aqui porque eu menti ontem, e agora estou sofrendo aqui porque anteontem eu fiz aquilo. Não dá, muitas vezes não dá. Às vezes até que chega perto, porque é tão óbvio. Mas mesmo assim eu diria, tenha cuidado, porque não tem uma revelação do céu. Esse castigo é por aquilo, como muitas vezes na Bíblia nós temos Deus revelando para Davi, próprio Davi e outros. Por isso você vai ter uma penalidade tal, é diferente. Por outro lado, nós não vamos chegar ao ponto de não associar nunca sofrimento nenhum com pecado nenhum. Não, meus pecados estão todos perdoados em Jesus Cristo. Não tem nada a ver com isso, os meus sofrimentos. Errado. Errado. Nós sujamos os pés naquela ideia de Jesus Cristo lavar os pés dos apóstolos. Vocês já estão todos limpos, mas os pés precisam ser limpos. Aquilo, entendo eu, que é sobre o nosso andar cristão. Nós já estamos salvos, sim, mas nós sujamos os pés, infelizmente nós pecamos, desagradamos a Deus, e muitas vezes somos disciplinados. Hebreus 12, acabei de pegar uma série de mensagens para os pais, bem que poderia ter sido, era para a igreja mesmo, para mostrar que Deus disciplina os seus filhos, não são aqueles que vão para o inferno, que não são filhos dele, não, não, ali é outra coisa, outra forma de tratar, mas conosco é disciplina. Então muitos dos seus sofrimentos, dos seus vales, da sombra da morte, pode se convencer, meu irmão e minha irmã, muitos deles, eu não estou dizendo todos, mas muitos deles são causados diretamente por você. Tocou na panela quente que Deus disse, o pai disse, não toque, não peque. Aí vem um filho e se decepciona muito com o pai. Por quê? Porque o pai o agarrou. Enquanto o pai agarrava o filho, deixou alguém tocar na ferida dele, machucar o que já estava machucado e sangrando, e tome grito e choro, e o pai agarrando mais ainda. Quanto mais o menino chorava, mais o pai agarrava e mais o outro maltratava a sua ferida. Detalhe, o outro era o médico, que estava tentando costurar a cabeça do menino. O pai não somente permitiu aquele malvado, com a faca na mão, uma tesoura na outra, não apenas permitiu, mas ele me agarrou, enquanto o outro me maltratava. Olha a visão da criança. Quando a criança vai crescendo, vai entender que não era coisa nenhuma disto. Era e não era. Por um lado era, o pai agarrou mesmo, segurou mesmo, estava sangrando, ele berrava, o outro tinha tesoura na mão mesmo, está tudo certo, por um lado. Mas os propósitos envolvidos eram completamente diferentes. Então, muitas vezes, agora explicar isso em termos de costurar uma cabeça quebrada do menino é uma coisa, mas explicar isso em termos de Deus se relacionando conosco e permitindo nós sofrermos, e até mesmo envolvido, determinando o nosso sofrimento, determinando o nosso sofrimento, nós entendemos e passa do limite da nossa compreensão. Por que Deus permite isso? Então, enquanto der para compreender, vamos compreender. Enquanto não der para compreender, por que Ele está me permitindo sofrer tanto? E não interfere aparentemente, creia que Ele não usou a vara e o cajado para lhe proteger, porque não julgou conveniente e não era o melhor para você. Ele sempre quer o melhor para você. Eu vou encerrar. Lembrando que andar pelo vale da sombra da morte faz parte da nossa vida. Não tente escapar, enfrente o fato. Não tem jeito, ninguém escapa. Uns mais, outros menos, que é outro mistério. Por que uns mais, outros menos? Não sabemos. Graças a Deus, muitas graças a Deus, que jamais passaremos sozinhos por essas terríveis experiências. Nós sempre, enfatizo o sempre, teremos a companhia maravilhosa do nosso bom pastor. E ele sempre terá poder tremendo para nos livrar de qualquer coisa. E sempre vai utilizar este poder. Quando? E na forma que ele achar melhor, mesmo que nós não concordemos com esta forma, nem com o timing dele, o tempo dele, não importa. Se entregue, relaxe, descanse no tempo dele e na maneira dele utilizar os instrumentos que ele tem de poder para lhe ajudar. E conforme comentei na pregação passada, vai chegar o dia que ele não vai nos livrar mesmo. Não é só do vale, não. É da própria morte. E que esse dia chegue para cada um de nós, quando ele bem determinar. E que no seu coração não seja um dia terrível, aquele terrível dia que a morte vem me buscar e tudo. Pense assim, naquele maravilhoso dia em que o meu pastor vem me buscar. E nunca mais vamos andar pelo vale da sombra da morte a partir daquele dia. Não haverá mais necessidade de andarmos pelo vale da sombra da morte. Não, ele não precisará mais ele deixar nós nos queimarmos na panela quente, porque não teremos mais pecado. Então, o amor que ele tem conosco não é que vai aumentar, e a proteção que ele tem não vai aumentar, mas vai adquirir uma forma extremamente, extremamente agradável a nós, só o agradável, porque hoje há aspectos desagradáveis, de punição de pecado, de sofrimento, de tudo isso não é agradável, como imagino que não seja agradável a ele nos punir, como não é agradável a um pai ou uma mãe humana punir o filho querido, mas faz parte. Quando formos para o céu, nos livrarmos desses problemas aqui, então o amor dele, a proteção, o carinho, o poder, que são os mesmos, mas eles vão se manifestar de maneira muito mais pura, mais clara, mais patente, sem aqueles aspectos tão desagradáveis que hoje existem. Então, louvado seja esse nosso pastor, enquanto estivermos aqui, que saibamos procurar consolo no poder dele. E se você não encontra consolo honestamente no seu coração, diga para ele: meu pastor querido, eu não estou conseguindo ter consolo. E Davi tinha, pelo menos em alguns momentos da vida dele, acho que breve vou pregar sobre isto, que Davi às vezes era extremamente angustiado também. Então havia etapas da vida dele, mas seja como for, Senhor, eu não conheço nunca uma fase de consolo em plena provação, em pleno vale da sombra da morte. Eu estou sendo honesto contigo, eu não consigo ter consolo, Senhor. Eu fico triste porque tu não me livraste. Pois me ajuda a enxergar outros ângulos e que o teu Espírito Santo coloque no meu coração consolo, mas consolo forte, que me dê uma paz enorme, no mesmo sofrimento, mas com uma paz totalmente, totalmente vinda do alto, para eu te louvar, mesmo enquanto sofro. E no momento certo, tu me livrarás dessa situação ou me levará para ti, que será ainda melhor ainda. Vamos orar. Obrigado, ó grande pastor, porque tu nos pastoreias com tanto poder, tanta companhia, tanto cuidado, tanto amor. Infelizmente, estamos ainda na fase das disciplinas. Sabemos disto, mas muitas vezes não nos conformamos. Mas que saibamos esperar aquela fase em que essas disciplinas terão desaparecido, porque estaremos totalmente livres, finalmente, da prática do pecado. Da condenação nós já estamos, mas da prática do pecado. E aí tu não precisarás mais mostrar disciplina nenhuma para conosco, e apenas exibir de maneira pura, linda, espetacular, o teu amor, tua proteção, o teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.